Aberta a presente sessão ordinária do dia 14 de setembro de 2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata anterior, da sessão anterior.
Bom dia a todos. Câmara Municipal de Formosa, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. 32ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica, tipo de sessão, sessão ordinária, abertura, 13/9/2022, às 9h22. Encerramento, 13/9/2022, 12h30.
Ata em discussão. Não havendo nenhuma manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço à primeira secretária que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 14 de setembro de 2022. Ordem do dia. Projeto em primeira fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de decreto legislativo. Vereadora. Perdão, presidente. Pauta da sessão ordinária do dia 14 de setembro de 2022. Expediente. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de decreto legislativo. Vereador Índio de Assis. Projeto de decreto legislativo 112-22. Concede título de cidadã formosense à senhora Maria Luísa de Souza Freitas. Vereador Luziano Martins. Projeto de decreto legislativo 101-22. Concede comenda de honra ao mérito Itiquira à senhora Silma de Deus Passos. Projeto de lei ordinária. Vereadora Simone Ribeiro. Projeto de lei ordinária número 82-22. Determina que as estradas rurais do município de Formosa recebam denominação, incluindo informações de quilometragem correspondente à localização das propriedades rurais. Projeto de resolução. Vereadores, delegada Fernanda, Ciedo Sacolão, Hermes Costa, Valdson José e João Batista. Projeto de resolução número 622. Modifica o artigo 6º e adiciona o parágrafo único ao mesmo artigo da resolução 2815, que regulamenta a concessão de diárias aos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Formosa e dá outras providências.
Peço à primeira secretária que encaminhe os projetos para as comissões pertinentes. Passamos agora para a ordem do dia.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereadora Cátia Rodrigues, 219122, viabilizar a instalação de um bebedouro público no Laguinho do Vovô, número 219222. Providenciar a pavimentação asfáltica na rua 2A, localizada no Parque Vila Verde. Vereador Subtenente Clésio, 810-22. Colocar uma faixa elevada na Avenida Brasília, em frente ao Centro de Distribuição Brasal Refrigerantes Coca-Cola. Vereador Mundim, 240-22. Fazer pavimentação asfáltica na rua N, bairro Residencial Alphaville. 244-22. Realizar manutenção na iluminação pública na quadra de esportes, bairro Nova Formosa. 245-22, realizar micro-revestimento asfáltico na rua 105, bairro Nova Formosa. Vereador Eliton de Paiva, 97-22, construir uma lombada quebra-mola na Avenida Valeriano de Castro, em frente à Panificadora Vitória, bairro Centro. 98-22, solicitar ao Conselho Tutelar de Formosa que realize parcerias com as escolas municipais para ministrar palestras e com o intuito de orientar os pais sobre as atribuições e importância do Conselho. 99-22, fazer manutenção da iluminação pública Rua Eduardo José de Paiva, bairro Jardim, Califórnia. Vereadora Delegada Fernanda, 217922. Disponibilizar no site da Prefeitura o cronograma de manutenção e pavimentação das ruas do município. Vereador Felipe Vilarins, 115122. Fazer redutores de velocidade na Avenida Ângelo Chaves, bairro Formosinha, 115222. Instalar lixeiras e bebedouros na Praça da Bíblia. Vereador Hermes Costa, 215322. Colocar portes com braços e lâmpadas na Rua 18, bairro Jardim Bela Vista, 215422. Colocar portes com braços e lâmpadas na rua, na Via 3, quadra 27, próximo ao número 14, bairro Chácara do Setor Sul, 215522. Fazer limpeza no final da Rua E, bairro Village. Vereador Indo de Assis, 216822. Fazer limpeza do canteiro central da Avenida Senador Coimbra Bueno, 216922. Providenciar reforma na iluminação no ginásio de esporte do Distrito Bezerra, 217022. Fazer limpeza da Rua São José, Distrito Bezerra. Vereador João Batista, 54822. Sugerir implementação da Lei Federal 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que prevê a criação dos cargos de psicólogo escolar e assistente social para atender as redes públicas de educação básica. 54922. Realizar a operação tapa-buracos na Rua 13, bairro Parque Lago. 55022. Retocar a pintura da faixa de pedestres elevada, localizada na Praça Nossa Senhora da Conceição, bairro Centro. Vereador Joelson Trovão, 101022. Trocar lâmpadas na Rua 8, em frente ao número 27, setor Nordeste. 101122. Trocar lâmpadas na Rua Najib Simão, em frente ao número 689, setor Nordeste, próximo ao EG. 101222. Trocar lâmpadas na Rua 6, número 313, esquina com a Rua Pedro Monteiro Guimarães, setor ferroviário. Vereador Ciedo Sacolão, 214622. Fazer substituição ou manutenção de brinquedos do Parque Infantil do Laguinho do Vovô, localizado no bairro Vila Bela. 220722. Fazer substituição ou manutenção de brinquedos no Parque Infantil, localizado na quadra de esporte do bairro Jardim Califórnia. Vereador Professor Schneider, 144422. Fazer manutenção da iluminação na Rua 14, bairro Parque da Colina. Vereadora Simone Ribeiro, 397-22. Fazer limpeza geral no cemitério Cruz das Almas. 398-22. Providenciar cascalho ou brita para ser colocado na parte interna do cemitério Cruz das Almas. 399-22. Providenciar pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua 29, bairro Parque São Francisco. Vereador Valdson José, 69722. Colocar lâmpadas nos postes do Laguinho do Vovô, bairro Abreu. 69822. Fazer limpeza geral com retirada de lixo e entulhos do Laguinho da Vovó, bairro Abreu. 69922. Fazer reforma geral no Parque Infantil do Laguinho da Vovó, bairro Abreu.
Todas as indicações serão encaminhadas para o Poder Executivo para serem tomadas as devidas providências. Eu tinha invertido a ordem. Primeiro é a leitura da pauta. Agora, sim, passamos para a ordem do dia.
Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Projetos de decreto legislativo. Vereadora Kátia Rodrigues. Projeto de Decreto Legislativo 3122, concede título de cidadão formosense ao senhor Humberto Marques de Costa Pinto. Projeto de Decreto Legislativo 3222, concede comenda de honra ao mérito e tiquira ao senhor Antônio Carlos Ornelas.
Só um minuto, primeira secretária. Os vereadores que não estão presentes no plenário têm que ser retirados da pauta, antes que a senhora leia todos.
Só na segunda fase que Miro não está.
Os da primeira fase estão, né, vereadora?
Sim, então
primeira
estão secretária. Todos.
Ok.
Projeto de decreto legislativo 3322, concede comenda de honra ao mérito e tiquira à senhora Marileide Dias de Alecrim. Projeto de decreto legislativo 3422, concede comenda de honra ao mérito e tiquira ao senhor Igor Oliveira Fonseca. Vereador Mundim. Vereador está na sessão? Projeto de decreto legislativo 4122. Concede título de cidadão formosense ao senhor Joaquim de Souza Nogueira. Vereador Eliton de Paiva, projeto de decreto legislativo 6722, concede título de cidadão formosense ao senhor Walter José de Assis Júnior. Projeto de decreto legislativo 6822, concede comenda de honra ao mérito Itiquira à senhora Ana Margarete Campos Costa. Projeto de decreto legislativo 6922, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Jorival de Deus Passos. Projeto de decreto legislativo 7022, concede título de cidadão formosense ao senhor Antônio Alves de Freitas Júnior. Projeto de decreto legislativo 7122, concede título de cidadão formosense ao senhor Joaquim Inácio Cardoso. Projeto de decreto legislativo 7822, concede título de cidadão formosense ao senhor Leonardo Cândido Martins Bonini. Projeto de decreto legislativo 7922, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Divino Marcos de Jesus Pimentel. Vereador Marquinhos Araújo, projeto de decreto legislativo 4922, concede título de cidadão formosense ao senhor Noel José dos Santos. Projeto de decreto legislativo 5022, concede título de cidadão formosense ao Bispo Clodoaldo Barbosa Xavier. Projeto de decreto legislativo 5122, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor José Fernandes de Deus Filho. Projeto de decreto legislativo 5222, concede título de cidadão formosense ao senhor Francélio da Mota Souza. Vereadora Roberta Brito, projeto de decreto legislativo 111-22, concede título de cidadão formosense à doutora Mariana Domingos Cury.
Projetos em discussão, não havendo nenhuma discussão, peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Como vota o líder do governo, Conde Paiva?
Sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Miro Baik?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Vereadora Cátia Rodrigues também vota sim. Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, quero aqui cumprimentar o meu amigo Vitor Hugo. Seja bem-vindo a essa casa, Vitor. Tá? Meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Projetos, decreto legislativo aprovado por unanimidade de vereadores presentes. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da pauta, lembrando que o vereador que não estiver presente tem que fazer a retirada da pauta.
Doutor João.
O vereador doutor João está presente no plenário? Ou... E o Valdson? Peço à primeira secretária que faça retirada do vereador Valdson e do vereador doutor João Batista.
Projetos em segunda fase de discussão e votação, matérias do Poder Legislativo, projeto de decreto legislativo, vereador Miro Baik, projeto de decreto legislativo 8022, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Rogério Gonçalves de Moura, projeto de decreto legislativo 8122, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Felipe Teixeira dos Santos, projeto de decreto legislativo 8222, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Kaique Alves Martins dos Santos, projeto de decreto legislativo 8322, concede título de cidadão formosense à senhora Denise Curtis Amorim. Projeto de decreto legislativo 8422, concede título de cidadão formosense ao senhor Carlos Henrique Queiroga. Projeto de decreto legislativo 8522, concede título de cidadão formosense ao senhor Matheus Leão Quixabeira Zorzin. Vereador subtenente Clésio. Projeto de decreto legislativo 1922, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Luiz Gustavo Oliveira Campos. Projeto de decreto legislativo 222, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Donizete Messias Gonçalves. Projeto de decreto legislativo 2122, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Liardo Jarlis Lopes Rebustini. Projeto de decreto legislativo número 2222, concede título de cidadão formosense ao senhor José Diniz Rosa. Projeto de decreto legislativo 2322, concede título de cidadão formosense ao senhor Petronílio Pinto dos Reis. Projeto de decreto legislativo 2422, concede título de cidadão formosense ao senhor Alexandre Federico Marchese. Vereador Mundim. Projeto de decreto legislativo 3722, concede título de cidadão formosense à senhora Natália Brito Mendanha. Projeto de decreto legislativo 3822, concede comenda de honra ao mestre Tiquira ao senhor Danilo Ferreira Guia. Projeto de decreto legislativo 3922, concede comenda de honra ao mestre Tiquira ao senhor André de Castro Fanzol. Projeto de decreto legislativo 4022, concede título de cidadão formosense ao senhor Ednilson Campos Camelo. Vereadora delegada Fernanda. Projeto de decreto legislativo 4322, concede título de cidadão formosense à senhora Anitta Cisi Schauer Lucker Rangel. Projeto de decreto legislativo 4422, concede título de cidadão formosense à doutora Bianca de Souza Oliveira. Projeto de decreto legislativo 4522, concede título de cidadão formosense ao senhor Coronel Washington Luiz Vaz Júnior. Projeto de decreto legislativo 4622, concede título de cidadão formosense à senhora Cláudia Carvalho Magalhães. Projeto de decreto legislativo 4722, concede comenda de honra ao mestre Tiquira ao senhor Jefferson Pereira dos Santos Marcelo. Projeto de decreto legislativo 4822, concede comenda de honra ao mestre Tiquira à doutora Thaís Abreu Silva. Vereador Felipe Vilarins. Projeto de decreto legislativo 6122, concede título de cidadão formosense ao senhor Herofílio Lopes Cardoso. Projeto de decreto legislativo 6222, concede título de cidadão formosense ao pastor Renilson Almeida Costa. Projeto de decreto legislativo 6322, concede título de cidadão formosense à senhora Maria Santana Vieira dos Santos. Projeto de decreto legislativo número 6422, concede comenda de honra ao mestre Tiquira ao senhor Breno José Prado de Miranda. Vereador Hermes Costa. Projeto de decreto legislativo 8622, concede título de cidadão formosense ao senhor Luiz Carlos Pereira de Souza. Projeto de decreto legislativo 8722, concede título de cidadão formosense à senhora Maria Aparecida Sebastiane Guedes. Projeto de decreto legislativo 8822, concede comenda de honra ao mestre Tiquira à pastora Maria Irene Ferreira da Costa. Projeto de decreto legislativo 8922, concede título de cidadão formosense ao senhor Marco Aurélio Siqueira de Brito. Projeto de decreto legislativo 9022, concede título de cidadão formosense ao senhor Vilmondes Alves dos Santos. Projeto de decreto legislativo 9122, concede comenda de honra ao mestre Tiquira ao senhor Irongo Alberto de Brito. Vereador Índio de Assis. Projeto de decreto legislativo 1322, concede comenda de honra ao mestre Tiquira ao senhor Wenderson Mendes da Silva. Projeto de decreto legislativo 1522, concede título de cidadão formosense ao senhor Uberdan Soares de Almeida. Projeto de decreto legislativo 1622, concede comenda de honra ao mestre Tiquira à professora Marileide Monteiro Guimarães. Projeto de decreto legislativo 1722, concede título de cidadão formosense ao senhor Sidney Antônio Lucas. Projeto de decreto legislativo 1822, concede título de cidadão formosense ao senhor Fernando Guerra Andrade. Vereador Joelson Trovão. Projeto de decreto legislativo 2522, concede comenda de honra ao mestre Tiquira ao senhor Renato José da Silva. Projeto de decreto legislativo, concede título de cidadão formosense ao senhor Laureni Moraes de Souza. Projeto de decreto legislativo 2722, concede comenda de honra ao mestre Tiquira ao senhor Joversi Gomes de Souza. Projeto de decreto legislativo 2822, concede comenda de honra ao mestre Tiquira ao senhor Wildes Pereira. Projeto de decreto legislativo 2922, concede título de cidadão formosense à senhora Márcia Cláudia da Silva Hermenegildo. Projeto de decreto legislativo 3022, concede título de cidadão formosense ao senhor Wilson Cardoso Silva. Vereador Ciedo Sacolão. Projeto de decreto legislativo número 5522, concede título de cidadão formosense à senhora Cleusa Araújo Lira. Projeto de decreto legislativo 5622, concede título de cidadão formosense ao senhor Gerson Plácido Barbosa. Projeto de decreto legislativo 5722, concede título de cidadão formosense à senhora Magna Silene Barbosa de Freitas. Projeto de decreto legislativo 5822, concede comenda de honra ao mestre Tiquira ao senhor Tiago Gonçalves Dias. Projeto de decreto legislativo 5922, concede comenda de honra ao mestre Tiquira ao senhor Vinícius Ribeiro de Magalhães. Projeto de decreto legislativo 6022, concede título de cidadão formosense ao senhor Hugo Carvalho Teixeira. Vereador Luziano Martins. Projeto de decreto legislativo 9822, concede título de cidadão formosense ao senhor Aparecido de Sante. Projeto de decreto legislativo 9922, concede título de cidadão formosense ao Padre Francisco Kelson Keisson Torres de Lima. Projeto de Decreto Legislativo 122 concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor subtenente Silvano Lopes da Luz. Vereadora Roberta Brito. Projeto de Decreto Legislativo 104-22 concede comenda de honra ao mérito Itiquira à senhora Ana Cristina da Silva. Projeto de Decreto Legislativo 105-22 concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Dr. Wilson da Silva Dias. Projeto de Decreto Legislativo 106-22 concede título de cidadão formosense ao senhor João Leno dos Santos Itacarambi. Projeto de Decreto Legislativo 107-22 concede título de cidadão formosense ao senhor Gustavo Oliveira Nunes. Projeto de Decreto Legislativo 108-22 concede comenda de honra ao mérito Itiquira à senhora Thaisa Félix Carvalho Nunes. Projeto de Decreto Legislativo 109-22 concede comenda de honra ao mérito Itiquira à senhora Helen Janaína Azevedo de Deus. Projeto de Decreto Legislativo 110-22 concede comenda de honra ao mérito Itiquira à senhora Maria Alice Soares da Silva. Vereador Professor Schneider. Projeto de Decreto Legislativo 92-22 concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Wellington Alves Moreira, terceiro sargento da Polícia Militar do Estado de Goiás. Projeto de Decreto Legislativo 93-22 concede título de cidadão formosense ao senhor Leandro Magela Souto, segundo sargento da Polícia Militar do Estado de Goiás. Projeto de Decreto Legislativo 94-22 concede título de cidadão formosense à senhora Irani Barbosa Cardoso. Projeto de Decreto Legislativo 95-22 concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor João Carlos Rabelo e Santos, cabo do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. Projeto de Decreto Legislativo 96-22 concede título de cidadão formosense ao senhor Ednar Figueira Gomes. Vereadora Simone Ribeiro. Projeto de Decreto Legislativo número 73-22 concede título de cidadão formosense ao senhor Breno Cirino Carvalho Santos. Projeto de Decreto Legislativo 74-22 concede título de cidadão formosense ao senhor Major Alexandre Vinícius de Carvalho Marques. Projeto de Decreto Legislativo 75-22 concede comenda de honra ao mérito Itiquira à senhora Edna Espínola Dantas Almeida. Projeto de Decreto Legislativo 76-22 concede título de cidadão formosense à senhora Daniela Barreto Matsumoto. Projeto de Decreto Legislativo 77-22 concede título de cidadão formosense à senhora Marlene Luísa Mendes. Projeto de Decreto Legislativo 78-22 concede título de cidadão formosense ao senhor N. José Lenz.
Decreto Legislativo em discussão, não havendo nenhuma discussão, peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Miro Bikes?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Vereadora Cátia Rodrigues também vota sim. Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luziano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota a vereadora Professora Nilza?
Professora Nilza vota sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Decreto Legislativo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos projetos de lei ordinária.
Questão de ordem, senhora presidente.
Sim, vereador.
Tem um vereador, estão dando aí a título cidadão para o sócio do Carlinho Cachoeira. Eu não posso apresentar para o Cachoeira, não? Para o próprio Carlinho?
Decreto, vereador?
Isso, para mim dar uma homenagem para o Carlinho Cachoeira.
Tem que ver na primeira secretaria se tem tempo hábil para o senhor apresentar ainda.
Tá bom,
mais
obrigado.
Um decreto.
E tem que ter questionado também antes da votação, porque agora o projeto já está aprovado, segunda fase.
Obrigada, primeira secretária. Peço à senhora que faça a leitura agora do projeto de lei ordinária.
Projeto em terceira fase, discussão e votação, matérias do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária. Vereador Hermes Costa, projeto de lei ordinária 6722, dispõe sobre a obrigatoriedade de expedição de receitas médicas e odontológicas, guias de encaminhamento de pacientes na forma digitada e da outras providências.
Projeto de lei ordinária número 67/22, vereador Hermes Costa, em discussão.
Bom dia, senhora presidente.
Bom dia, vereador.
Ontem nós já discutimos aqui esse projeto. Acho que não tem necessidade de discutir hoje mais não, né? Ou tem? Aí, acho que todo mundo entendeu ontem bem, né? Então, peço aos pares que aprovem o projeto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador. Peço ao primeiro secretário que projete em discussão, não havendo nenhuma discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos do projeto 67/22, vereador Hermes Costa.
Como voto o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como voto o vereador Mundinho?
Voto sim.
Como voto a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como voto o vereador Com?
Sim.
Como voto o vereador Mirubaik?
Voto.
Desculpa, eu não ouvi.
Voto sim.
Com voto, vereador Índio de Assis.
Voto sim.
Com voto, vereador Marquinhos Araújo.
Voto sim.
Com voto, vereador Subtenente Clésio.
Voto sim.
Com voto, vereador Cildo Sacolão.
Voto sim.
Com voto, vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Com voto, vereador Professor Schneider.
Voto sim.
Como vota, vereador Joelso Trovão.
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Voto sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Eu, vereador Felipe Vilarins, voto sim.
Projeto de lei ordinária número 67/22, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade à leitura dos projetos.
Vereadores, Cedo Sacolão, Roberta Brito, Cátia Rodrigues, delegada Fernanda e Simone Ribeiro. Projeto de lei ordinária, número 2922, institui a Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno no município de Formosa.
Projeto de lei ordinária, número 29/22, dos vereadores Cedo Sacolão, Roberta Brito, Cátia Rodrigues, delegada Fernanda, Simone Ribeiro, em discussão.
Senhora Presidente. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Lógico que esse projeto ontem foi bastante comentado e de muita importância. E ligaram para mim ontem, ô, presidente, parabenizando a senhora, a delegada Fernanda, Simone Ribeiro, a vereadora Nilza, a Cátia Rodrigues, pelo esse projeto que tem uma mãe que realmente ela está passando tudinho o que nós comentou hoje, nesse exato momento. Então ela falou assim, parabeniza lá os vereadores a respeito desse projeto, que realmente vai vir, não só para me ajudar, como outras mães também. É só isso mesmo. Como foi comentado ontem, peço que vote todos os vereadores.
Parabéns, vereador Ciei. Peço ao primeiro secretário, não havendo nenhuma discussão, mais nenhuma discussão.
Presidente,
sim, vereador.
Só uma dúvida. Quando o vereador não está presente, é retirado, né?
Isso.
Nesse caso aqui, a Cátia está fora, não tem
nenhum. Mas o propositor do projeto é o vereador Ciei. Nós só coassinamos com ele.
Ah, entendi.
Tá?
Obrigado.
Peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos do projeto 29/22.
Como voto, vereador Ciei de Sacolão?
Com maior prazer, em nome de todas as mães de recém-nascido, voto sim.
Como voto, vereador Mundinho?
Voto sim.
Como voto, vereadora delegada Fernanda?
Com muita alegria, meu voto é sim.
Com voto, vereador Com?
Sim.
Com voto, vereador Mirubaik?
Voto sim.
Com voto, vereador Hermes Costa?
Com certeza, meu voto é sim.
Com voto, vereador Índio de Assis? Voto sim. Com voto, vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Com voto, vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Com voto, vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como voto, vereador Professor Schneider?
Voto sim.
Com voto, vereador Joel Trovão.
Voto sim.
Com voto, a vereadora Simone Ribeiro.
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Não saiu, não? Como vota, vereador Índio de Assis.
Voto sim.
Como vota, professora vereadora Nilza.
Voto sim.
E o vereador Felipe Vilarins, voto sim também.
Era para eu ter passado a presidência para eu votar, eu esqueci. Oh. mas...
Deixa para a próxima.
Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a retirada do projeto do vereador Dr. João Batista, número 73/22, número 74/22, número 72/22 e também do vereador Valdso, número 71/22, devido à ausência dos parlamentares aqui no parlamento.
Retirado.
Passamos agora para o tema livre. Passo a palavra agora para o vereador Luciano Martins.
Senhora Presidenta, senhores vereadores, vereadora, público aqui presente, meu bom dia. Somente para reforçar o convite, esse final de semana nosso distrito está em festa, né, 34 anos de distrito, e conta aí com a presença de todos os colegas vereadores ali no distrito do Bezerra. Lá vai, nós vamos estar contando a história do nosso distrito também, por que Bezerra, porque é uma pergunta que o pessoal pergunta muito, né, por que Bezerra, e nós descobrimos por que Bezerra. Aí nós vamos estar contando a história também do nosso distrito. Passamos por dificuldade esses dias, o nosso distrito, por falta d'água. Temos ali 95 mil litros d'água por hora ali no distrito e a água não está sendo suficiente para aquela comunidade. Mas hoje a prefeitura está abrindo outro poço no nosso distrito, acredito que vai ajudar. Mas enquanto não achar uma solução de dar um limite de água para aquela comunidade, nós vamos ficar sofrendo ali, principalmente quem mora na parte mais alta, porque tem um desperdício, né, que nós não pagamos água e acaba desperdiçando muita água ali no distrito do Bezerra. Então, parabenizar aí, né, o prefeito está esforçando para resolver esse problema de água, sabemos do JK está também sofrendo essa dificuldade de água. E que Deus quiser, Deus abençoe, que nós conseguimos achar muita água nesse novo poço que está abrindo hoje ali no distrito do Bezerra.
Uma parte, vereador, por favor.
Só um pouquinho, vereador. E voltando para a festa, nós vamos começar a nossa festa ali no sábado, com a Igreja Assembleia de Deus, vai fazer abertura, agradecimento, que é importante. E em seguida vai ter o show, né? Vai ter no domingo vai ter o futebol, vai ter encontro de carro rebaixado, som automotivo, vai ter a missa, vai ser na praça, Turvão. E logo depois da missa nós vamos estar entregando ali as medalhas para os alunos de destaque dos colégios estadual, do municipal. E vai ter o corte do bolo, esse ano é 34 metros de bolo em comemoração aos 34 anos de distrito. Então é uma festa que a comunidade espera muito. Nós mudamos o aniversário do distrito, na verdade, em janeiro, mas com um projeto de lei em 2018, nós mudamos para o terceiro final de semana de setembro. E esse ano não tem ajuda do município, devido ser um período de eleições, e não vai ter nada do município. Deixar claro para vocês, estou eu sozinho ali mexendo, organizando, mas Deus quiser vai ser uma festa bonita, e conto com a presença de todos vocês lá. Boa parte.
Vereador Luziano, primeiro quero te parabenizar pelo serviço que você fez e faz pelo aquele distrito lá, né, o seu trabalho é muito grande, o povo do Bezerra deve muito a Vossa Excelência, acompanhe seu trabalho, porque o senhor sabe que eu tenho muitos parentes que moram na região, e estive lá esse final de semana, só recebi elogio pela parte do senhor lá, né? Parabéns pelo desempenho que o senhor tem lá. Ai do Bezerra se não fosse o senhor representante lá. Mas só quero fazer uma pergunta para o senhor, duas perguntinhas básicas. Que hora que inicia a festa no sábado?
Inicia às 18 horas.
E vai ter o hasteamento da bandeira do Bezerra?
Uma boa pergunta. A nossa bandeira, nós usamos a bandeira, sempre usamos a bandeira do distrito Bezerra. Essa bandeira foi um concurso que nós fizemos no colégio, teve um ganhador, então nós vem usando nossa bandeira. ela, né, tem as quatro bandeiras, nós vamos estar usando, vai estar lá em cima do palco, com certeza, viu?
Eu falei para descontrair, porque eu gosto de brincar, falei para descontrair o senhor, e nós vamos aprovar ela aqui, pode ter certeza.
E aí eu vou falar lá também, Tuvão, que você, eu acho que é um dos colegas que não apoia a nossa bandeira, tá bom? Quando tiver 5 mil pessoas, eu vou falar lá, tá bom?
Não!
Obrigado. Obrigado, presidente.
Eu aprovo quando sou emancipar o distrito, eu aprovo.
Lá não tem mais ponte, por isso.
Era isso, senhora presidenta. Obrigado.
Obrigada, vereador Luciano. Com a palavra agora, vereador Ciedo Sacolão.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores que estão aqui hoje nesse plenário. Bom dia, ouvintes e que estão assistindo nós pelas redes sociais. Senhora presidente e nobres colegas, no primeiro ano do meu mandato, eu fiz uma moção, né, de repúdio a respeito à empresa Enel. E continuamos realmente repudiando essa empresa que presta esses demais serviços da nossa cidade aqui. No dia 10/8, vereadora Simone e nobres colegas, nós enviamos um ofício a pedido de um morador ali da Avenida Circular Jardim Oliveira, que quase uma quadra inteira está no escuro, não tem poste. É um poste que está no local errado. Já entraram as duas vezes que ele foi, alguns carros bateu nele. Mandamos algumas imagens para a Juliana, responsável da Enel lá em Goiânia. E nós não obtemos êxito de resposta. Então, é uma empresa que realmente não traz uma resposta para a gente levar para os moradores daquela rua ali, que realmente está no escuro. Isso não é de agora não, isso já tem mais de ano, que realmente lá está precisando de colocar algumas lâmpadas, alguns postes. Os postes estão todos quebrados e eles não tomam providência. Então eu quero deixar aqui mais uma vez o meu repúdio a essa empresa Enel e a senhorita Juliana, que não dá resposta para a gente aqui em Formosa. Que realmente, e não só lá, né, nessa avenida circular do Jardim Oliveira. Ontem houve um episódio de uma rua aí que realmente os postes lá é tudo de madeira. E todos os postes, vereador Clésio, veio ao chão. É uma coisa que se tivesse ali, vereadora Simone, alguma pessoa, graças a Deus, eu acho que houve só bens materiais, que parece que caiu em cima de alguns carros lá, mas vítima mesmo, se passasse uma criança naquele exato momento, a senhora ficou sabendo desse episódio? Não. Os postes todos na rua de madeira. Não sabe o certo o que aconteceu, se foi um veículo, um caminhão que passou e pegou nos fios e derrubou, mas caiu todos. Pode eu te mostrar as fotos que aconteceu lá. Então a gente fica aí por entender que realmente a nossa cidade de Formosa está ainda um pouquinho atrasada, né, com tantos postes de madeira da nossa cidade. Às vezes muita gente fala assim, ah, mas o poste de madeira é madeira de aroeira, é muito mais resistente que talvez um poste. Realmente. Pode ser, mas se estiver em perfeito estado de conservação. Quantos anos não está esse poste enterrado lá no chão?
Vereador, mas tem uma lei municipal que obriga a trocar todos os postes de madeira por postes de concreto. Isso. Lei municipal é lei.
Presidente, eu vou falar para você. E tem muito poste aqui da nossa cidade ainda de madeira que realmente ainda causa muito medo e susto para muita gente. Se aconteceu isso, pode acontecer em outros lugares. Pois não, Clésio?
Realmente é muito importante sua fala, vereador Cier. Tem mais de 4 anos que a Enel está no nosso estado e eu vejo muitos e muitos aí, milhares de postes de madeira ainda, inclusive na Avenida Ferroviária D, quase todos são de madeira. É uma vergonha. A conta de luz vem caríssima e eu quero saber para onde está indo esse lucro da Enel, porque não troca os postes, entendeu? Então é uma vergonha. Aqui no nosso estado, esse Enel, não só no estado, como em Brasília também, em Minas, né, que está operando também, uma parte de Minas, é uma vergonha esse Enel aí. Parabéns pela sua fala aí, e realmente temos que cobrar.
Uma parte, senhor vereador.
Pois não, fica à vontade, professora Neuza.
Quando a gente fala em privatização e as pessoas entendem que é o melhor, depois, quando você avalia o que é uma privatização e a desregulamentação do que é uma privatização para o poder público, porque você entrega na mão de uma empresa privada um serviço tão essencial e depois fica engessado em poder cobrar. Porque não existe, dentro das leis de privatização, a empresa privada ela passa a ter todos os poderes em fornecer o bem determinado, mas sem as obrigações que ela deve cumprir. Então, isso é muito sério. Quando se fala, quando nós aqui, quando eu falo que nós não somos privatistas, que tem que sair dessa lógica que se privatizar tudo vai ficar bom, é por esse motivo. Porque agora, percebendo o que é a Enel na cidade, é que a gente percebe o quanto os usuários são lesados e não ouvidos. Eu tive a oportunidade de conversar com um dos atendentes da Enel de um poste que tem próximo à minha casa, que é aceso, a lâmpada é acesa o tempo todo. Muito, muito asperamente, ele disse, isso não é com a gente, só. Se ele encostasse ou mexesse alguma coisa, resolveria um problema que é de todo mundo. Então, coloca-se alheio à necessidade da cidade e não tem regulamentação. Por isso, o cuidado que a gente tem que ter quando se defende uma privatização, quando se defende entregar o que é do bem público para que a empresa privada administre e que, não, e que fique limitada do poder público a essa empresa as cobranças. Obrigada, vereador.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador Simone.
Eu acredito que a privatização tem, sim, seus pontos positivos, mas, em contrapartida, a gente vê que falta, infelizmente, gestão e cobrança dos órgãos que são privatizados. É uma vergonha a gente não ter respostas da Enel. A Saneago nos responde. O Lindenberg, que é a pessoa responsável, ele é acessível a todos nós aqui. Mas por que que a Enel não é? Quem é o gestor? Quem é que tem que correr atrás? Qual é o nosso papel de poder público para cobrar também desses gestores que estão aí nessas empresas privatizadas? Acho que a gente tem que trazer para nós a responsabilidade, pesar o ônus e o bônus. A privatização ela é positiva até que ponto? Então, vamos valorizar e vamos potencializar o aspecto da privatização? Vamos buscar regulamentação, então, diante daquelas dificuldades que a gente encontra? Qual que é o nosso papel? Hoje, aqui, a gente está exercendo o nosso papel, vereador Cia. Você está de parabéns, a gente tem que trazer aqui para a discussão. E é o que a vereadora falou ontem. Qual que é o nosso papel nesse processo de discussão e trazer clareza junto ao povo para que a gente ganhe força e cobre aquilo que é direito nosso? Então, a gente tem que pesar também o que é bom e o que não é tão bom para a gente mudar, porque nós temos as nossas necessidades, pessoas estão morrendo e isso não pode acontecer. Essa é a minha opinião.
Com certeza, vereadora. E o povo paga caro, rapaz. Paga caro para não ter uma lâmpada acesa à noite e durante o dia ela está lá clarinha, sem necessidade. É a resposta que a gente recebe, professora Nilza, é o que você acabou de falar. Isso não é da minha conta, não é minha competência. Realmente, vereadora Simone, aqui nós temos aqui um escritório da Enel. Lá é só para você puxar a segunda via da sua conta para pagar e às vezes você vai lá para reivindicar alguma solução, eles não têm, não toma providência, não é com a gente, é lá em Goiânia. Aí o cidadão liga lá em Goiânia, que a burocracia às vezes nem atende. Então, o que acontece? Aqui da nossa cidade, aqui, a gente não tem nenhum representante, aqui a escritório da Enel não tem gestão, foi o que você falou, porque realmente, se tivesse gestão, eles mesmo resolveriam daqui. Para que tem um escritório aqui? Realmente é só para receber os valores que talvez estão cobrando um absurdo. E tem... Em outros lugares também, na zona rural, o pessoal, o vereador Clésio, passa dificuldade para receber uma energia lá na sua propriedade. Eu tenho um caso aqui que mandei de novo para a Juliana e ela realmente não me respondeu. Então, eu fico revoltado, porque às vezes a gente estamos aqui para representar o povo. Qual a resposta que eu vou trazer para esse morador lá nessa chácara? Não tem nenhuma resposta. A resposta mesmo vem lá de Goiânia. Como é que você vai dar resposta para o morador? Às vezes o morador fica pensando que a gente não está se esforçando para dar uma resposta para ele.
Em vereador Cia, inclusive em Goiânia, nem atende presencialmente, geralmente é por telefone. Aí fica complicado. Sair daqui, rodar 600 e poucos quilômetros, chega lá, não falar pessoalmente.
O que, às vezes, que conforta mais o meu coração, que eu vi uma notícia que realmente o dia da Enel aqui no nosso país está contado. Então, eles vão ter que se retirar essa empresa para assumir outra empresa aqui. Pois não, Índio?
É, só para poder contribuir, né? Acabou o tempo, eu pedi o tempo.
Um minuto para concluir, vereador.
Obrigado, presidente. Obrigado a todos os vereadores. Eu quero dizer aqui aos moradores da nossa cidade, Formosa, município, na zona rural, que nós estamos cobrando realmente pesado da Enel, que é uma vergonha, que às vezes a gente passa algumas empresas, vereador Índio, eles estão trabalhando com um gerador. Ah, realmente vai resolver a segunda linha que veio lá do Sobradinho, mas a gente não está vendo esse resultado, que às vezes a empresa grande quer vir para cá e não consegue instalar sua empresa devido à energia ruim aqui. E sem falar os outros fatores que a gente vê, muita gente falando, que a Enel, às vezes, eles só estão aqui mesmo para cobrar caro a energia, que é um absurdo, que às vezes eles não têm a energia durante a noite e é cobrado deles mesmo assim. Então, a gente estamos aqui e pode ter certeza, enquanto não resolver esse problema aqui, lá da Avenida Circular do Jardim Oliveira, eu não vou parar de pegar no pé da secretária Juliana. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Ciei. Com a palavra, vereadora Simone Ribeiro.
Bom dia a todos mais uma vez. Eu quero fazer um destaque aqui acerca da indicação do cemitério Cruz das Almas, que é a 397/22 e 398/22. Que, mais uma vez, eu venho cobrar, através dessa indicação, trazer a relevância da limpeza do cemitério Cruz das Almas e também solicitar ao prefeito que leve ali cascalho, britas, para que sejam colocados ali na parte interna do cemitério. Ah, mas cemitério, qual a importância de se dar valor ao cemitério? Muita importância. Porque ali estão os nossos entes queridos, eu acredito que a maioria, se não todos, tem alguém enterrado ali, e principalmente em época de chuvas, naquele lugar, é um descaso com os entes que vão ali. Tem muita gente que tem a prática de todos os dias visitar os seus entes, né, já falecidos. Então, é questão de respeito. Nós temos que valorizar quem está vivo, quem já morreu, e cobrar os nossos direitos também ali naquele lugar. Eu, meu pai é enterrado ali, então a gente sente na pele quando você vai verificar aquele ambiente, está sujo, está abandonado, continua assim. Nós já fizemos um vídeo lá, eu fiz um vídeo em dias de chuva para mostrar que realmente ali precisa de uma atenção maior. E volto aqui reforçando e trazendo destaque para essas indicações. Então, que a gente seja ouvida, e não é a minha dor somente, é a dor de muitos que têm cobrado e continuam cobrando uma atenção maior ali em relação ao cemitério Cruz das Almas. A outra questão, até vi que hoje tem uma indicação também do vereador Mundim solicitando um asfalto em uma das ruas do setor Alphaville. No entanto, a gente sabe que ali precisa de uma atenção maior. As pessoas, elas estão sendo penalizadas por falta de gestão daquela empresa que venderam os terrenos. A gente até buscou informações, aí fica aquele jogo de empurra-empurra. Não, é a prefeitura que é responsável. A EGPA disse que é responsável da prefeitura, a prefeitura disse que não. Então, assim, tem que haver um consenso para resolver a situação daquele povo do bairro Alphaville. Peço atenção aí dos nobres, do líder de governo, não está aqui, mas que deem atenção para aquele bairro, que as pessoas estão realmente sendo penalizadas, e a chuva está chegando, e quando a chuva chega, agrava a situação. Então, trago aqui a indignação do povo do bairro Alphaville. Obrigada.
Obrigada, vereadora Simone, parabéns pela sua luta. Com a palavra, vereador Índio de Assis.
Bom dia, senhora presidente, nobres colegas vereadores. Era só para poder entrar na questão também que o CIE levantou, a questão da Enel, que realmente está muito complicada essa situação dessa empresa nesse estado. Nós vamos ter que exterminar ela dessa cidade. Nem que eu faça mais nada lá na Câmara Federal, mas vou lutar até o final do meu mandato como deputado federal para poder tirar essa empresa desse estado. Sabe? Então, o que, que a gente precisa? É realmente é isso, porque nós, como construtores, corretores, nós estamos aí, As empresas construindo apartamentos, trazendo geração de emprego para essa cidade, trazendo melhoria, trazendo investimentos, e eles têm que colocar geradores, porque senão não suporta a energia dos apartamentos. Então, hoje, todas as empresas, para poder construir apartamento, têm que ter lá um gerador, porque senão não suporta. Como é que nós vamos ter hoje, brigando pelos nossos jovens, brigando pelos adolescentes, nós estamos fazendo nossa parte como vereador. Mas tudo que a gente briga é trazendo prosperidade, trazendo geração de emprego, mas como é que vai vir indústria, não só para Formosa, mas para outros municípios, se a energia não suporta, se não tem justamente um alcance de geração, porque as empresas não se sentem seguras para serem instaladas ali. Então, automaticamente, fala, pô, uma cidade lá é boa, mas ela não tem segurança de poder colocar a empresa ali, grande, porque tem que gastar com gerador e mais determinadas outras coisas, e a gente não consegue realmente trazer benefícios, não só melhorias para a nossa cidade, mas também para os outros municípios. Então, lá, né, na Câmara Federal, lá, os deputados, tem 17 deputados federais lá, poderiam sim estar correndo atrás, porque eles estão em exercício lá. Né? Poderiam estar correndo junto com o governador para poder justamente, não dá, ter uma forma de rescindir esse contrato, alguma coisa, para poder tirar e colocar outra empresa, porque realmente é difícil, sabe? Ali eu falo, porque ali na rua,
vereador.
Sim, na rua ali onde eu moro, um cidadão lá, há quase quase dois anos, pedindo a poda de uma árvore, porque o meio ambiente aqui não pode, tem que ser a Enel. A Enel é porque está pegando na rede elétrica. E nunca foi feito nada, só foram lá porque a ventania arrebentou o fio de alta tensão, caiu lá em cima do portão de uma residência, estava muito perigoso, e depois ainda de umas 3-4 horas que eles foram chegar lá, depois de 2 anos, sabe? Então, muitas coisas poderiam estar sendo evitadas também. Para quê? Para melhoria da população que não está sendo levada em conta. Uma parte, vereadora.
Senhor vereador, é exatamente sobre isso que eu comentei. Privatizar e entregar o bem público à empresa é muito fácil. Retirar dela, tirar a concessão novamente, essa concessão, e fazer com que uma outra empresa substitua, é quase que impossível. Todos os contratos de concessões, 25, 30, 40 anos. Por isso que eu disse que a gente entrega, é a mesma coisa de você vender a sua casa e depois alugá-la. O dono do imóvel é que vai falar qual é o preço do aluguel. E se você não conseguir pagar, você vai ter que procurar outro lugar. É exatamente isso que acontece. Por isso que eu peço a sensibilidade, para que a gente observe, a Saneágua é um outro bem público, é um outro equipamento público que corre o risco de ser privatizado. Já imaginou quando a gente vender também, entregar de graça também, porque geralmente essas empresas são entregues de graça para quem a compra. A nossa água, é por isso que eu peço essa atenção. Não é o fato de ser ou não favorável à privatização. Eu sou totalmente contrária. Mas essa observação, a gente paga muito por isso. Quando você fala também da questão energética em Formosa, quando você fala da questão de uma subestação, Formosa não tem. E isso não é pensado. A água e energia aqui em Formosa são algo que vai vir em colapso muito brevemente. Porque não tem esse trabalho de extensão de redes, da extensão da capacidade energética. Um problema sério que é a questão pluvial, porque a gente não tem essa condição de receber por baixo da terra toda a água, porque nós estamos é um vale, uma depressão, e eleva-se de novo. Se olhar, a Formosa está dentro de uma concha, as águas vêm, e tudo é permeabilizado. Para onde essa água vai? Então, são temas que a gente tem que discutir, são problemas a curto prazo e temas que a gente tem que discutir em curto, médio e longo prazo, porque não se resolve da noite para o dia. E aí, essa sensibilidade de observar os problemas que a gente tem agora, mas que vem de um passado muito, muito remoto e que vai nos afetar terrivelmente no nosso futuro. Obrigada, vereador.
É isso mesmo, vereadora. Porque não é algo que vai ser resolvido da noite para o dia, realmente. Mas temos que começarmos, né, realmente, fazer pressão a isso, para poder haver essa mudança. Porque senão, realmente, uma hora não vai dar. né? E estamos aí parados, porque hoje o que nós mais estamos precisando hoje realmente é de emprego para nossos jovens, porque o jovem estando empregado, ele vai estar, às vezes, dando sustento para dentro de casa, às vezes o pai não está, a mãe não está, mas pelo menos o jovem tendo, realmente ainda vai ter uma renda dentro de casa e ele também vai ter uma esperança de dias melhores para poder também levar para a sua família. E é o que nós precisamos hoje, é a geração de emprego, é oportunidades, né? Clamar às empresas que realmente cumpram o seu papel de dar estágio, né? Convidando jovens aí entre 16 até 24 anos, né? Para poder realmente eles começarem a pensar de uma forma diferente, que tem que estudar, tem, mas também tem que trabalhar, você tem que pensar em algo para o seu futuro. E é isso que a gente vai estar sempre buscando como parlamentar aqui nessa casa, e fora disso vamos estar brigando e pedindo para os empresários, se precisar clamar, nós vamos clamar a eles para realmente para poder estar abrindo as portas, para poder dar oportunidade para todo mundo. Era hoje que eu pretendia falar, senhora presidente. Obrigado.
Obrigada, vereador. Passamos agora para a explicação pessoal. Não havendo nenhum inscrito, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Convido a todos os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 15 de setembro de 2022, no mesmo horário local. Tenham todos um bom dia, que Deus abençoe.